Espíritos ser tocados. Tocados, Senhor, pela tua presença nessa manhã. Abre os nossos ouvidos espirituais. Abre os nossos olhos espirituais. Por isso, nessa manhã, eu peço sensibilidade. Sensibilidade do Espírito Santo. Eu acredito que essa manhã é uma manhã de glórias. Uma manhã da manifestação do Espírito Santo. E quer nessa manhã se encontrar conosco. Tocar em nossas vidas, tocar na nossa família. Sinta a presença do Espírito Santo, sinta a presença dele. Ele está aqui nessa manhã. Espírito Santo, seja bem-vindo. Toca nessa manhã. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Contra a igreja, em nome de Jesus, que todo mal cesse, caia por terra, e que somente, ó Deus, a tua presença, a tua manifestação, a glória do Senhor, a Shekinah do Senhor, seja sobre nós nesta manhã. Nós queremos ser tocados pelo Espírito Santo, queremos ouvi-lo, queremos sentir algo do céu, aqui na terra, sobre as nossas vidas. Obrigado por esse tempo tão precioso de louvor e adoração, aonde nós nos conectamos com a tua presença. Continua conosco, continua conosco, Senhor. Te daremos toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus. Quem crê, aplauda Ele bem forte, dê um brado de vitória. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Quem está animado? Muito animado. Olha para quem está do seu lado e fala assim: essa é uma manhã de avivamento. Tá bom? Essa é uma manhã do Espírito Santo, uma manhã de avivamento. Glória a Deus. Se você está feliz, pode sentar. Glória a Deus pela sua vida. Eu quero aqui nessa manhã compartilhar algo do céu sobre a sua vida. Quem está preparado para receber? Tem uns 4, 5, né? Aleluia. Não, estou brincando, todos nós. Aleluia. Estou muito feliz. E eu creio que nessa manhã Deus vai falar aos nossos corações. Eu creio que nós temos algo. Que essa é essa sensibilidade do Espírito Santo. Se você está aqui hoje, é porque você quer mais dele e quer ouvir a voz dele. Então, eu quero compartilhar algo que tem como tema: a presença faz a diferença. Fale comigo, a presença faz a diferença. 2 Samuel, capítulo 6. Vamos lá, você que trouxe a sua Bíblia. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11 e 12. A presença faz a diferença. E essa presença que eu quero falar hoje não é a presença de alguém, mas do único que é digno de ser adorado e exaltado, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, amém? A presença do Espírito Santo. Quando você está perto de alguém natural, você se sente seguro, se sente alegre, sente... Tem alguns sentimentos, sim ou não? Quando, por exemplo, nós, enquanto criança, até depois de velho, quando nós estamos perto dos nossos pais, principalmente quando criança, Você não se sente seguro? Você não se sente macho? Fica feliz, fica, né? O bicho fica. Eu e meu pai somos a maioria quando é criancinha, né? Pensa que sempre na presença de alguém há as sensações. E como nós temos a presença de Deus na nossa vida, essa presença faz toda a diferença. Ela é maior do que você estar com um amigo, com um pai, com pessoas que te protegem. Porque a presença dele faz toda a diferença em nome de Jesus, amém? E eu quero comprovar para você isso diante da Bíblia. Nesse texto, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11 e 12, diz assim: a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Fala assim: por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que ele levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, aplique essa palavra no nosso coração. Nós queremos ser tocados por ela, queremos ser ministrados por ela. Nos ensina a viver cheio da tua presença, que sua presença esteja conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto é um texto muito conhecido. Talvez você já tenha lido, estudado, ouvido pregação, mas esse texto tem muitas coisas para nós extrairmos dele. E o principal é realmente essa diferença que faz a presença de Deus nas nossas vidas. No Antigo Testamento, nós temos a Arca da Aliança como um lugar, como um objeto que atrai a presença de Deus. Ali, naquele lugar, era a presença de Deus. Ali as pessoas ouviam, ali era um lugar santo, era no Santo dos Santos. Viu todo o tabernáculo? O tabernáculo tem 3 lugares no Antigo Testamento. A gente vê isso. Tem 3 espaços: o átrio, os santos e o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo, que era lá na frente. Aquele lugar lá, únicas pessoas que poderiam entrar lá, aonde habitava a Arca da Aliança, a Arca de Deus, é só o sumo sacerdote. Só aquele que tinha características e capacidade para entrar naquele lugar. Não era para qualquer lugar, para qualquer um. E hoje, a partir de Jesus, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. E por isso hoje, eu e você, temos esse livre acesso ao trono de Deus. Amém? Quem tem livre acesso ao trono de Deus? Hoje, nós não precisamos ir lá na arca, ir lá no Santo dos Santos, para se encontrar com Deus. Eu me encontro com Deus aonde? Em todos os lugares. Aliás, Deus, ele anda comigo. Melhor ainda, ele anda dentro de mim, através do Espírito Santo. Se você está do lado de alguém aí, pergunte assim para essa pessoa: Deus está dentro de você, não? Pergunta aí. Deus está dentro de você? Às vezes a gente fica assim, mas nossa, Deus tão grande, que a sua magnitude, como é que ele vai morar dentro de nós? Como é que ele vai morar dentro de mim, um humilde pecador? Querido, ele mora através do Espírito Santo. Nos mais santos e nos menos santos, a partir do momento que você aceita Jesus e decide viver em Cristo, ele começa a habitar dentro de você, amém? Ele começa a habitar dentro de você. E algo poderoso que esse texto diz, que por causa da arca de Deus, Deus começou a olhar para o Obed-Edom. Todo o texto aqui, se você ler o capítulo 5, né, depois eu aconselho você, capítulo 5, o título dele é assim, ó: Davi torna-se rei de Israel. A partir do momento que Davi torna-se rei de Israel, ele fala assim: ei, eu preciso da arca da aliança, eu preciso da arca de Deus aqui comigo para reinar. Eu preciso da presença de Deus aqui comigo para reinar. Quantos aqui acreditam que precisa da presença de Deus? Todos nós. E Davi não foi diferente. Por isso que a Bíblia chama Davi de homem segundo o coração de Deus. Quantos aqui que gostariam de ser chamados por Deus de um homem segundo o seu coração. Todos nós. Mas Davi tinha várias características e uma era essa, que ele queria estar perto da presença de Deus. E ele pede para que a arca viesse até Jerusalém, até Israel, até onde ele estava, até onde era para ser instituído o reinado dele. E aí, querido, no caminho acontece um acidente e a arca precisa ficar na casa de Obed-Edom. E aí, se a gente ilustrar um pouquinho, vamos pensar. Eles estavam na estrada, indo para Israel. Na estrada. E aí, dá um probleminha, a arca tem que ficar numa casa à beira da estrada. E a casa da beira da estrada era essa casa, simples, pequena talvez, com pessoas ali criadas à beira da estrada. E a Bíblia diz que a partir do momento que aquela arca entrou na casa de Obed-Edom, mudou a vida de Obed-Edom, mudou a família daquela, mudou a família, mudou aquela casa toda. A Bíblia nos diz que a mesma arca tinha ficado 20 anos, 20 anos em uma outra casa. 20 anos, pense comigo, 20 anos na casa de Abinadab. E a Bíblia não fala sobre Abinadab e a bênção da arca na vida e na casa de Abinadab. Fala na casa de Obed-Edom. Por quê? Porque com certeza Obed-Edom, ele separa um lugar, ele cuida da arca, ele começa a olhar para aquele, para a presença que representava a arca, a presença de Deus, começa a olhar para um jeito diferente, começa a dar honra, começa a cuidar daquela presença. E é algo que eu e você precisamos aprender, que a presença de Deus, ela precisa ser cuidada, precisa ser cultivada. Eu e você, a partir do momento que você habita dentro de Deus e Deus habita dentro de você, a gente precisa cultivar a presença. A gente precisa atrair a presença, cuidar dela. E como que a gente cuida? Orando, lendo a Bíblia, jejuando, se aproximando dele. Quantas vezes você entrou na presença de Deus e foi impactado por ela? Quantas vezes você entrou na presença de Deus e daqui a pouco você começou a chorar? Daqui a pouco você começou a rir, daqui a pouco você se arrepiou. Falei, mas que estranho, o que, que é isso? Tem pessoas que só tem essa sensação no encontro com Deus, ou no reencontro, ou no 120, né, no encontro de avivamento. Mas não, a presença está em nós. Mesma sensação que a gente recebe lá no 120, no encontro de avivamento, reencontro, mesmo mover e manifestação que a gente recebe em algum outro lugar, a gente pode receber aqui hoje, nessa manhã, em nome de Jesus, quem crê assim. Você pode receber na sua casa, porque não é o lugar, e sim a presença dele que está em nós. O Antigo Testamento era representado pela arca, mas hoje é o Espírito Santo que habita em nós. E aonde a arca andava, aonde colocava-se a arca, prosperava, abençoava. Eu fico imaginando que aquela casa, talvez não tivesse paz. E a entrou a presença, trouxe paz. Talvez aquele lugar fosse a casa de Obed-Edom, um ambiente de briga, confusão. Entrou a arca, cessou as brigas, cessou as confusões. Uma casa onde havia mentira, pornografia. Entrou a arca, verdade e santidade. Tudo que era de ruim, talvez vício, entrou, a arca entrou, saiu vício. Toda aquela opressão, todo aquele jugo, toda a maldição do diabo. Porque, querido, aonde a luz não há trevas, aonde o Senhor está, o diabo não consegue permanecer. Então, entrou a arca e saiu todas as maldições. Hoje, eu e você carregamos a arca. Quero frisar muito bem isso hoje. Hoje você vai entrar na sua casa e todas as maldições vão sair. Todos os ataques inimigos vão sair em nome de Jesus. Você vai entrar na sua empresa e a maldição vai cair por terra. Porque hoje você entende que você é a arca de Deus. Você é aquele que carrega a presença de Deus. Então, querido, a gente vê que esse texto está nos ensinando que é por causa da arca de Deus, por causa da presença de Deus. A Bíblia diz que José é do Egito. Deus abençoou o Egito por causa de José. Por quê? Porque ele tinha a presença de Deus. O Senhor vai abençoar a vida do seu patrão por causa de você. Sabia disso? O Senhor vai abençoar a sua empresa por causa de você. Porque você carrega a bênção dele. Não sei se você já percebeu, mas de repente você já chegou em algum lugar e o lugar estava vazio, assim. O ambiente, se for achar um sorvete, na sorveteria não tinha ninguém. Aí você entrou, daqui a pouco não tinha ninguém, mas daqui a pouco começou a encher gente. Entra um, entra outro. Ou numa loja, você entrou numa loja para comprar alguma coisa e não tinha ninguém, só tinha mosca. Daqui a pouco começa a encher gente. Se isso não aconteceu com você, ou você não percebeu, comece a perceber. Porque você é um carregador da presença de Deus. Aonde você vai, ela está junto com você. As bênçãos vão acompanhar. A Bíblia diz que as bênçãos acompanham aqueles que creem. Então, é algo tão poderoso carregar, ter essa oportunidade de carregar a arca de Deus. E aonde você entra, então, você carrega essa arca, você carrega essa presença, você carrega essa manifestação de Deus. Então, creia que o Senhor é contigo. Quantos aqui creem que Deus é contigo? Nós temos essa oportunidade. Então, a arca, ela representa a presença de Deus. E ela atrai o favor de Deus. Quantos aqui precisam de mais favor de Deus sobre a sua vida? Todos nós precisamos do favor de Deus. E queridos, a presença atrai o favor de Deus. Se nós clamarmos, ele vem. Se nós batermos, a porta será aberta. Quanto mais nós clamarmos por ele, mais ele aparece, mais ele vem. Mas nós também nós temos que dar uma honra à presença dele. Às vezes a gente quer tanto, a gente quer, clama, mas não está perto. Ora só quando está na igreja, faz somente o básico, mas não. Eu e você precisamos ter mais, buscar mais, andar com a presença o tempo todo orando em línguas, o tempo todo clamando a ele, o tempo todo perguntando para ele o que deve fazer, o que não deve fazer. Eu gosto muito daquele livro que foi até uma, estourou um best-seller uma época, que chama-se O Que Jesus Faria, de Sheldon, um grande homem de Deus, pastor americano. Ele fez uma pulseira que estava lá, OQJF, O Que Jesus Faria. A proposta era, tudo aquilo que eu for fazer, eu preciso primeiro perguntar o que Jesus faria. Que isso? É você entender que você está cheio da presença e você precisa ouvir a ele. Quando Jesus fala assim, ei, eu faria isso, e você faz, será que pode dar errado? Será que você pode tomar uma decisão errada quando Jesus fala para você tomar aquela decisão? Será que Jesus erra? Será que Jesus mente? Será que Jesus vai te colocar numa enrascada? Não. Então quando nós andamos na presença, tudo acontece. Aquilo que não dava fruto começa a frutificar. Eu fico pensando na casa de Obed-Edom. Estava lá. Então, além das brigas, confusões espirituais, eu fico pensando, talvez tinha lá alguma árvore, uma laranjeira, que não dava quase laranja. Chegou a arca, começou a dar laranja. Aquele pé terra lá de limão, começou a quebrar os galhos de tanto limão que começou a dar. Tudo começa a acontecer. As coisas começam a fluir. Porque a presença de Deus atrai a glória, atrai finanças, atrai a paz, atrai o poder de Deus. Talvez você esteja aqui e pensando assim: puxa vida, minha casa está uma confusão. Entra no quarto, atrai a presença de Deus. Você vai ver que já já essa confusão vai cessar. Às vezes no emprego está confuso, está complicado. Chega lá, atrai a presença de Deus, faça alguns atos proféticos, pega o óleo de unção aqui na igreja, sai ungindo. Viver em Cristo é viver uma loucura, irmãos. Viver em Cristo é viver pela fé, é ter autoridade para tomar, fazer atos proféticos, para sair da zona de conforto e fazer algo que chame a atenção de Deus. Mas a gente não pode passar por essa terra aqui e sem atrair a presença de Deus, sem que o Senhor nos leve, sem que Ele faça algo e use a minha vida e a sua vida, amém? Deus quer usar as nossas vidas. Você é um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, que anda com a presença de Deus aonde você vai. Tudo que você fala, pessoas recebem. E aonde há a presença de Deus, você transmite aquilo que você tem. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então cada vez que você fala com alguém, você está profetizando sobre ela, você está abençoando alguém, você está derramando da presença que há na sua vida, na vida do outro. A arca da aliança, foi isso que aconteceu. Ela chega e ela muda o ambiente. Aonde você andar, você vai mudar a ambiência. Aonde você falar, você vai tocar pessoas. Esse é o nosso propósito. As pessoas vão querer ficar perto de você, porque de você sempre sai uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria. Como é gostoso, não é? Estar perto de pessoas que, tipo, não tem tempo ruim. É só coisa boa. Até no meio da dificuldade, fala assim: cara, Deus é bom. Me ensinou algo. Em todo tempo, nós queremos estar perto de pessoas que transmitam a presença de Deus, a glória de Deus. Eu sei que não é fácil. Momento de luta é difícil. Mas a Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses, em tudo dai graças. Então, seja grato, transmita a presença de Deus, em nome de Jesus, amém? Então, em 90 dias, eu fico pensando, 90 dias. Hoje, nós estamos terminando praticamente um trimestre. Primeiro trimestre do ano. Já foram 90 dias esse ano. Você já pensou nisso? Quanto é que a gente tinha pensado? Pouca gente pensou nisso, né? Porque passa tão rápido que a gente não pô, e vai, quando você vê, já está no final de 2026, está passando para 2027, mas já foi o primeiro trimestre. Então são só mais quatro. São só mais quatro. Mas eu creio que é essa temporada desses próximos 90 dias que você vai viver os melhores dias da sua vida. Você vai alcançar milagres, você vai alcançar paz, alegria. Se entendermos e saímos daqui, entendendo que nós somos aqueles que carregam a presença de Deus, aqueles que são cheios do Espírito Santo. Se nós entendermos isso, pode ter certeza que essa semana vai começar diferente para você. Em nome de Jesus, amém? Porque a presença, ela atrai o favor de Deus. A casa foi escolhida e isso atrai a presença de Deus. A casa foi favorecida e muda a rotina. Eu fico imaginando a Obed-Edom, seus filhos e família toda. Entrou aquela arca, colocaram talvez na sala, onde as crianças começavam a brincar, e agora não dava mais para brincar, porque tinha a arca. Muda a rotina. A presença de Deus nas nossas vidas muda a nossa rotina. Você concorda comigo ou não? A partir de agora você tem que ler a Bíblia. Você tem que orar. Você tem que ter um culto com a sua família de oração, de leitura bíblica, de comunhão. Muda a rotina. A presença de Deus muda a rotina. Eu sempre conto que na imersão de homens que a gente faz, eu lembro que um dos homens que fez a imersão, ele falou assim: pastor, eu não sei o que aconteceu, mas eu sou um homem da ciência, né? Vou estudar e tal, tô com cético assim, eu sou da ciência, mas eu não sei o que aconteceu, eu sei que algo aconteceu dentro de mim, aqui dentro, não sei, alguma coisa, eu não consigo explicar o que aconteceu, mas se aconteceu algo, aconteceu. Eu falei: uau, que vitória. Depois daquele dia, ele falou para mim assim, isso já são 2 anos, 3 anos talvez. Depois daquele dia, todos os dias, ele lê a Bíblia. A presença de Deus, não só ele, mas ele faz a família ler junto, reúne as filhas, tem uma dinâmica de cultuar a Deus, de atrair a presença. Por quê? Porque a presença entrou nele e mudou a rotina. A presença de Deus muda a nossa rotina. A presença de Deus muda o nosso caminhar. A presença de Deus muda tudo. A presença de Deus, a casa de Obed-Edom foi abençoada. Ele elevou o nível da família de Obed-Edom. Se nós formos estudar um pouquinho mais para frente, a família de Obed-Edom, foram 62 familiares de Obed-Edom que se tornaram fiéis à casa de Deus, se tornaram porteiros, se tornaram levitas. Tudo isso porque Obed-Edom pegou a arca parou lá na frente da casa dele, falou: opa, ele traía, pegou para dentro ali, deixa eu cuido dela aqui. E fez com que toda a sua família, a sua descendência fosse abençoada. Quando eu leio esse texto e percebo isso, eu falo: eu e você, nós temos a oportunidade de transmitir a presença, a arca de Deus, aquilo que nós recebemos, transmitir aos nossos filhos. Você está tendo uma oportunidade que talvez seus pais não tiveram, de receber a presença e não puderam passar. Eu lá na minha casa, eu fui o primeiro a me converter. E aí, eu tive a oportunidade de levar Jesus para minha mãe, para meu pai, para minha irmã. E hoje eu tenho a oportunidade de levar Jesus, a arca de Deus, para os meus filhos. E eu fico tão apaixonado. Eu vejo o Miguel fazendo célula. O Miguel está lá com umas 18 meninos na célula. Esses dias eu andando com ele, ele foi viajar, ele: pai, eu acredito que essa semana vai 8 visitantes na célula. 8, e ele: pá, porque esse vai convidar o seu tio e tal. Daí agora ele está querendo formar líderes. Pai, agora eu vou abrir não sei quantas células, acho que 4 células agora nos próximos dias. Pai, eu quero abrir 4 células e não sei o quê. Eu falei: uau! Eu tive oportunidade. Nós aqui como igreja estamos tendo a oportunidade de transmitir a arca, transmitir a presença para os nossos filhos, fazer com que eles sejam apaixonados por Jesus como nós somos. Às vezes a gente quer transmitir a paixão pelo trabalho, a paixão por uma profissão. Querido, isso vai ser normal, natural. E isso é algo que é passageiro. O que mais eu e você precisamos cuidar é transmitir a vida em Deus para os nossos filhos. Transmitir a presença de Deus que está na nossa vida para eles. Porque o trabalho e a riqueza, a traça corrói, o dia acaba. É bom? Bom, todo mundo precisa de recursos para viver. Não estou falando que não é bom. Mas o que é mais importante? A vida terrena, 80, 90 anos, ou a vida eterna? Responde para mim, o que é mais importante? A vida eterna ou a vida terrena? Vocês estão aí? Fale comigo assim: a vida eterna. É ou não é? É um legado espiritual que eu e você podemos deixar nos nossos filhos. Foi isso que Obed-Edom deixou. conseguiu fazer com que a geração dele fosse serva na casa de Deus. Porque a Bíblia diz que alguns foram, em 2 Crônicas, alguns foram porteiros, outros levitas. Ele conseguiu mostrar para os filhos que servir a Deus, cuidar da presença, é algo maravilhoso. Às vezes a gente é bom de mostrar que o trabalho é bom porque traz receita para casa e faz a gente adquirir coisas. Olha que bom. Mas a presença é mais importante. A presença é mais importante. A gente, todo pai profissional de alguma área, né? Sei lá, vamos pensar o dentista. Ele quer que o filho seja dentista também. Pastor, nós, eu e a Su e os meninos. Não, casaram, vocês têm que ser pastor. Mas querido, o principal não é posição. O principal é a presença. É o espiritual. Se a pessoa vai ser dentista, vai ser empresário, vai ser médico, vai ser advogado, cara, tá tudo bem. O que adianta um advogado sem Jesus? O que adianta um médico sem Jesus? O que adianta um multimilionário sem Jesus? Uma família destruída. Esses dias atrás eu conversava com um empresário e ele falou assim: pastor, eu sim, sem medo de errar, eu venderia tudo, daria tudo para que eu tivesse paz em casa. Preferia ser pobre, sem mentira nenhuma, no fundo do meu coração ele falou para mim. Preferia não ter nada, mas ter paz e alegria dentro de casa, com a minha esposa e os meus filhos. O que que adianta? Você ter um monte de dinheiro, viajar para onde você quer, andar com o carro que você quiser, comer o que você quiser, se não tem Jesus, se não tem a presença. E a presença é algo que a gente se apaixona. E essa paixão, ela precisa ser contínua. E precisa aumentar cada vez mais. A paixão por Jesus, ela precisa ser como vinho. Eu não bebo vinho, não bebo mais nada, né? Fazem 20 e poucos anos, graças a Deus. Não bebo nada. Mas o vinho, dizem os especialistas, que quanto mais velho, mais gostoso, né? Que é melhor. Vai ficando mais velho, vai ficando mais saboroso. Não sei, aconselho você também a não beber, né, Luiz? Né? Aconselho você a se embriagar do Espírito Santo. Esse é a melhor presença de Deus. Mas a presença de Deus, quanto mais tempo nós andarmos com Ele, melhor deve ser. É que nem o nosso casamento. Se você casa, você casou com alguém. E se você deixar a rotina tomar conta, se você deixar o desleixo, se você se vê só de vez em quando, se você não cultivar o amor e for crescendo em amor, o que vai acontecer? Daqui a pouco você vai falar assim: ah, não amo mais, ah, tá ruim, não quero mais, vou separar. Você perde. Mesmo estando junto, mesmo dormindo junto, mesmo. Isso precisa cultivar, precisa amar, precisa estar mais perto, precisa elevar o nível da intimidade, e assim vai. E o relacionamento com Deus é a mesma coisa. Nós precisamos aumentar o nível. Precisa ter mais relacionamento. Às vezes, no começo, a gente não sente tanto, mas daqui a pouco, você vai entrar num quarto, vai começar a orar, e você vai ver que a presença de Deus está ali. O Senhor já estava te esperando. Aconselho você a ter um espaço na sua casa, um espaço da oração. Tem várias pessoas aqui na igreja que tem. Aquilo ali é um lugar da oração. Às vezes eu vejo algumas pessoas me mostram assim, falando: pastor, esse aqui, ó, essa quina aqui, ó, é esse cantinho que eu oro. Eu tenho alguns lugares de oração. Lá em casa eu tenho minha salinha de oração, que é de cima assim, no ático de casa. Ali no lugar de oração. Quando eu chego lá, eu sinto a presença de Deus. Aqui na igreja, quando eu venho para ministrar, eu subo aqui em cima, aqui numa sala, e parece que quando eu entro ali naquela sala, tem um tapetinho, falo assim: opa, parece que o Senhor já estava ali. O ambiente e essa busca pela presença faz a a gente se animar mais, ficar mais feliz, viver uma vida mais abençoada. Porque onde Jesus está, não há tristeza, não há angústia. Aonde Jesus está, a manifestação dele, alegria, paz, prosperidade. Eu quero incentivar você nessa manhã a ter um espaço de oração, a entender a importância de cultivar a presença. Esses dias eu falava na nossa célula, né, de homens, quanto tempo você não chora na presença de Deus? O homem, ele vai para o encontro com Deus, ele chega lá, e daí ele começa a ser tocado, né? E aí daqui a pouco está chorando, esmarmanjado e chorando. É a coisa mais linda, maravilhosa, porque o mundo diz que o homem não chora. Daí ele vai para o encontro com Deus, ele sai de lá, magro, então de chorar. Mas tudo bem, se encontrou com a presença lá no Manaí. E depois? Cultivou? E depois, como é? Como foi? Continuou carregando a arca? Não, não, só foi lá. Como é que a gente quer ter a bênção? Como é que a gente quer ter a presença? Como é que a gente quer viver um outro nível se a gente não carrega a presença conosco? Se a gente não cultiva isso? Quero incentivar você a aumentar o seu nível de oração, a aumentar seu nível de intimidade com Ele, de cultivo da presença, em nome de Jesus, amém? Quantos aqui precisam, entendem que precisa buscar mais a Deus? Levanta sua mão aí. A chave, o segredo foi Obed-Edom cuidar da arca. O segredo foi eles colocarem a arca num lugar especial. Porque pensa, como eu falei no começo, 20 anos na casa de um, 3 meses na casa de outro. A Bíblia não fala dos 20 anos, fala dos 3 meses. A presença faz toda a diferença, viu? Olha para quem está no seu lado e fala assim: a presença faz toda a diferença. A presença faz toda a diferença. Eu quero terminar. E ainda bem que tem você, minha princesa. Com uma frase. Uma frase não, uma pergunta que fizeram a Billy Graham. O pessoal do ministério pode subir. Eu quero investir um tempo em oração na presença dele, amém? Eu preciso, você também precisa. Eu acredito nisso. Mas quero orar um pouco mais hoje, nessa manhã. Mas perguntaram para Billy Graham. Billy Graham foi um dos maiores evangelistas que já passou pela terra. Um grande homem de Deus, focado em alcançar pessoas. E aí pergunta para ele qual era o segredo do avivamento. E a resposta dele foi qual? São 3. Primeiro é orar. Segundo, orar. E terceiro, orar. Qual o problema que você está passando? Qual a dificuldade que você precisa resolver? Às vezes a gente bate no peito e fala assim: não, eu preciso resolver, eu vou lá. Não ora, não pergunta o que Jesus faria. É a mesma coisa que você deixar a presença aqui, ó, e deixa que eu vou lá resolver. Vai viver como os 20 anos de Abinadab. Não vai viver como os 3 meses de Obed-Edom. Quero incentivar você hoje, a partir de hoje. Talvez não seja fácil, glória a Deus. Mas se não, cultivar mais a presença e toda a decisão que for necessário tomar. O que Jesus faria? Deixa eu orar antes. Porque eu preciso fazer 3 coisas: orar, orar e orar. Tem muita coisa que vai se resolver sozinho. Não vai nem precisar você resolver. As coisas vão do mesmo jeito. Porque Deus, ele é assim, querido. Ele vai na frente. A Bíblia diz que ele dá ordem aos seus anjos em nosso favor. Então ele vai na frente, abrindo os caminhos. Ele vai realizando coisas que é extraordinário. Porque quando Deus faz, é tudo redondinho. Quando a gente faz, fica tudo falhado. Mas quando ele faz, fica tudo redondinho, fica perfeito. Então não é? A gente pode até dar certo, acertar em algumas coisas. Mas são algumas coisas. Quando ele faz, são todas as coisas. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Atos 1:8 diz que o Senhor falou para o seu povo.
fogo, falou assim: ei, faz o seguinte, vai para Jerusalém, e até que do alto vocês não sejam revestidos de poder, fiquem lá, porque é lá que vocês vão ser revestidos de poder. Depois de lá, começa uma nova, um novo tempo. E Atos 1:8 diz que, ao descer sobre vós o Espírito Santo, serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 2, a Bíblia diz que veio Pentecostes sobre o povo. Eram 120 homens, 120 pessoas ali, adorando a Deus. E quando veio o poder, veio a presença sobre aquele povo ali, eles saíram. E a Bíblia diz que alguns olhavam para eles e achavam eles como bêbados, embriagados, de tão doido que estava, cheio da presença de Deus. A presença de Deus é a coisa mais importante que nós temos para as nossas vidas. É a coisa mais importante que nós precisamos cultivar na nossa vida. Amém? Eu quero te dar a oportunidade nessa manhã de nós orarmos um pouquinho mais e buscar um pouquinho dessa presença. Você que precisa, você que deseja trazer a arca de Deus para a sua casa, para a sua família, você que quer viver a presença de Deus, você que quer ativar o Espírito Santo que está dentro de você, sai do seu lugar, vem aqui para frente e a gente vai estar orando em nome de Jesus. Enquanto isso, a gente adora um pouco o Senhor aí. Vamos lá. Aleluia. Fé, orando, começa a orar, começa a falar com Deus, fala: Deus, eu quero viver a tua presença, eu quero atrair a arca de Deus para a minha casa, eu quero atrair a arca de Deus para o meu trabalho, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Ah, Senhor, nessa manhã, enche-nos o teu Espírito Santo, batiza com fogo a tua igreja. Possamos atraí-lo, Senhor, atraí-lo, atraí-lo nessa manhã. Em nome de Jesus. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Feche os olhos, não se preocupe quem está do seu lado. E atraia. Coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Ele está nessa manhã conosco. Jesus, toca, Senhor, nas nossas vidas. Seu discípulo, seu discípulo. amanhã você, o Espírito Santo te inquieta, você faz um novo pacto com ele, aproveita. Aproveita essa manhã, nós possamos sair daqui, cheios do Espírito Santo, com a nossa fé renovada, com a nossa fé em alto nível, em nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor se faz presente, o Senhor habita em nós. Sua presença habita em nós. Eu creio que aonde nós andarmos, o Senhor anda conosco, o Senhor vai conosco. Aonde nós colocarmos as nossas mãos, não sejam as nossas mãos, mas sejam as suas mãos. Aonde nós abrimos os nossos lábios, não seja nós, a nossa voz, mas sim seja uma voz do Senhor, a voz profética. Enche-nos da tua sabedoria, enche-nos da tua graça, enche-nos do teu favor. Nos direciona, nos guia. Que essa semana seja uma semana guiada pelo Espírito Santo. Que nós possamos fazer aquilo que o Senhor faria. Falar aquilo que o Senhor falaria. Agir da forma que o Senhor agiria, Senhor. Em nome de Jesus. Nós te adoramos, exaltamos o teu santo nome. Obrigado pelo culto dessa manhã. Eu oro abençoando a vida de cada irmão aqui presente. Aqueles que também estão nos assistindo pelas redes sociais, sejam tocados pelo Espírito Santo em seus lares, aonde quer que estiver. Que a tua presença continue conosco. Que hoje, na hora do almoço, possamos orar em gratidão pelo alimento, orar em gratidão pela nossa família, gratidão pela saúde, pelo trabalho. Senhor, nos permanece vivos na tua presença. Nos faz permanecer vivos na tua presença. Nos faz permanecer cheios do teu poder e da tua unção. Ah, Senhor, obrigado, obrigado. Obrigado porque nós carregamos a arca dentro de nós. O Senhor habita nas nossas vidas. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. A ti toda honra, toda glória e todo louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Quem está feliz aí? Palmas, Jesus. Vamos lá. Aleluia. Quando a gente fala sobre algo, Deus derrama aquilo. Então quando a gente fala sobre prosperidade, a igreja direciona algo sobre finanças, o Senhor derrama prosperidade sobre a igreja. Quando a gente fala sobre cura, o Senhor derrama a cura. É sempre do altar que vem uma palavra profética. Eu quero profetizar que você vai ter momentos de plena presença do Espírito Santo, que você vai ser tocado por Deus de uma forma extraordinária. Em nome de Jesus. Hoje nós falamos sobre a presença. Você vai voltar para casa e você vai sentir vontade de orar. Talvez você acorde madrugada para você orar. Mas Deus se levanta, não puxa a coberta, vira para o outro lado, levanta para orar, levanta para ler a Bíblia. A gente precisa, queridos, nós precisamos. Ontem mesmo nós estávamos com o nosso grupo da conexão ali, fizeram uma reunião, estavam treinando e tal. E a gente lembrou um texto de Apocalipse, capítulo 20. O apóstolo João, ele fala sobre dois livros, Apocalipse, capítulo 20. Um livro, que é o livro da vida, que o meu nome e o teu nome está lá, amém? Aleluia, o livro da vida é aquele quando a gente aceita Jesus, o Senhor vai lá e escreve lá, Rodrigo Labiaque da Silva, aleluia, ufa, vamos para a glória, agora que chamar a senha, vamos no céu. Mas tem um segundo tipo de livro, que é o livro das recompensas, o livro do galardão. Galardão, é uma recompensa que você recebe devido à sua servidão aqui na terra. Quanto mais você serve, quanto mais você ama pessoas, quanto mais você ajuda outros, toda ação sua aqui na terra vai fazer com que lá no céu o seu galardão, o seu presente, a casa do céu, vamos pensar assim, vamos traduzir, a casa do céu vai ficando cada vez maior. Então quanto mais a gente ora, mais a gente lê a Bíblia, mais a gente serve pessoas, mais a gente serve a igreja, mais a gente serve, faz para os outros, mais aumenta o nosso galardão lá no céu. Eu não sei você, mas eu quero morar numa casa bem grande no céu. Um chafariz de Coca-Cola e árvore de picanha. Aleluia! Aquela bem gordurada mesmo, assim, bem com bastante gordura. O grilo não vai ter problema, dá pra engordar bastante lá, né? Aleluia! Vamos lá engordar. Meus queridos, deixa Deus usar sua vida, amém? Deixa essa presença tocar em você e você ser, aonde você entrar, é Jesus entrando. É a glória dele que você carrega a presença em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Deixa eu orar mais uma vez por você, estendo as mãos assim para frente. Eu quero orar para que Deus nessa semana te dê presentes. Senhor, nessa manhã eu oro sobre a vida de cada irmão aqui. Sobre essas mãos estendidas, entrega presentes, bênçãos de todas as áreas. Área espiritual, familiar, física, financeira, todas as áreas, Senhor. Que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa amarrar a boca do inimigo. Em nome de Jesus, que todo tipo de atrapalho caia por terra. Porque aonde a tua presença está, o inimigo não prevalece. Aonde tem um homem ungido, uma mulher ungida, o diabo não consegue permanecer. Então, Senhor, leva esses irmãos ungidos do Senhor aqui. Aonde andarem, aonde estiverem, a sua presença seja com eles. Que eles possam receber algo do céu nessa semana e testemunhar milagres extraordinários. Em nome de Jesus, quem crê comigo, diga amém. Olha para quem está no seu lado e fala assim: se prepare para a melhor semana da sua vida. Amém? Se prepare. Quem está preparado e vai ter a melhor semana? Eu tenho certeza que essa será a minha melhor semana desse ano, da minha vida, em nome de Jesus. 3 meses que já se passaram, mas os próximos 3 serão melhores ainda, em nome de Jesus. Vamos lá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bem forte! É por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Deus te abençoe, vai em paz. Tenha uma semana de vitória.